Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! A partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje temos dicas de leitura, poesia e uma entrevista sobre como lidar com a raiva. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A gente abre o programa com a dica de leitura da Júlia Fernandes. Tormenta, da escritora C.J. Tudor, um romance que une mistério e terror em um cenário apocalíptico eletrizante.
Minha dica de leitura de hoje é o livro Tormenta, da mesma autora do livro O Homem de Giz. C.J. Tudor, que revela uma obra envolvente em um mundo apocalíptico, que conta a história de três personagens. A leitura começa com a história de Hannah, uma estudante de medicina que, junto com outros alunos, viaja para o refúgio. Mas o trajeto muda quando o ônibus se envolve em um acidente misterioso que ninguém consegue lembrar. Os enigmas começam quando sobreviventes buscam formas de sair de dentro do veículo antes que ele seja coberto totalmente pela neve. Os telefones foram confiscados antes da viagem, o motorista sumiu e os martelos das portas de emergência sumiram. Na sequência, entra a história de Maggie, uma ex-policial que acorda em um teleférico a quilômetros de distância do chão, com mais quatro pessoas também desacordadas. Acontece que, quando todos acordam, uma das pessoas está morta e o transporte aéreo também estava a caminho do refúgio. Carter é o terceiro personagem principal. Ele e quatro amigos vivem no refúgio, dividem tarefas e se organizam para manter o local em pé. O problema começa quando Miles, um dos moradores do refúgio, percebe que alguém está roubando os remédios e mantimentos do local, substituindo por placebo. E como nada é por acaso, Jackson, um cara que ninguém dava certo, sumiu. A história se desenvolve em torno de um vírus que transmite com muita facilidade, e o único lugar seguro é o refúgio, que fica muito afastado da sociedade civil. Vagando entre o vírus, as mutações perigosas, a insegurança entre os sobreviventes, os perigos da neve e as mortes misteriosas, a obra é envolvente e te deixa presa até descobrir o que aconteceu no final.
Publicado pela Intrínseca, Tormenta está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. E eu destaco agora um suspense policial que investiga um crime familiar envolto em inveja e riqueza. A Morte da Viúva, escrita por Carlos Carvalho e publicado pela editora Telha, se passa na zona sul do Rio de Janeiro e conta a história de Dona Marieta, uma senhora de idade avançada, de classe média alta do Rio de Janeiro, que foi assassinada, um crime que não deixou rastros. O apartamento foi deixado sem sinais de arrombamento e sem itens roubados. Os suspeitos pelo crime vagam entre seus dois filhos e três netos. Qual seria a motivação para cometer uma barbaridade dessa contra uma idosa viúva e sem inimigos? É o que o delegado Luciano tenta descobrir ao longo da história. Você pode encontrar A Morte da Viúva nas plataformas digitais e também no site da editora Telha. A dica agora é o livro de estreia de Matheus L.P. Santos, 24 Horas de Amor, uma história que se passa em Campos do Jordão, cheia de diálogos marcantes e existencialistas. Afinal, quais são os limites do amor à primeira vista? Em 24 Horas de Amor, a conexão entre Lucas e Ana acontece de maneira quase instantânea. Desde o primeiro diálogo, dentro de um bondinho cativante em Campos do Jordão, os dois sabem que não sairão com os corações ilesos desse encontro e decidem passar o único dia que têm juntos. Recado de questões existenciais, vemos os personagens se tornarem cada vez mais vulneráveis um com o outro. Natural e fluido, as reflexões filosóficas levantadas pelo autor ressoam através dos capítulos, fazendo com que nós, leitores, ao lado de Lucas e da Ana, aprendam mais sobre o universo e sobre si mesmos. Ideal para fãs dos filmes da trilogia Before e indicado para todos que são apaixonados por livros românticos, 24 Horas de Amor é um respiro e um aconchego para todos os românticos incuráveis que buscam, em todas as esquinas, a sorte de encontrar algo que vale a pena. A dica agora é Quatro Marias, de Álvaro Mendes, livro de contos que entrelaça ficção e história para narrar a luta de quatro mulheres contra opressões conjugais em diferentes épocas do Brasil. Cada conto explora como as protagonistas enfrentam traições e buscam autonomia, atravessando períodos históricos marcantes, como a Inconfidência Mineira e o Estado Novo. Álvaro Mendes fala mais desse livro aqui no Autores e Livros pra gente.
Há quanto tempo as mulheres lutam no Brasil contra essa opressão do patriarcado em busca da própria autonomia? E se o fio condutor dessa narrativa fosse a traição conjugal a que são submetidas? Olá, ouvintes do programa Autores e Livros, da Rádio Senado. Olá, Anderson Mendanha. Eu sou Álvaro Mendes, escritor carioca. Eu estou aqui para falar do meu livro recém-lançado pela editora Sete Letras, chamado Quatro Marias. É um livro que busca contar essa história da resistência feminina contra a opressão de um patriarcado existente no Brasil, desde o tempo da chegada das primeiras mulheres aqui nas caravelas e naus portuguesas. Para escrever esse livro, eu fiz uma rigorosa pesquisa histórica, buscando retratar as épocas de cada um dos períodos que vai ser devidamente analisado da melhor forma possível. Por isso eu li Gil Vicente, que é um dramaturgo do século XVI, eu fui aos autos da devassa da Inconfidência Mineira, depois eu li José do Patrocínio, Berta Lutz, sempre buscando apresentar os personagens, apresentar as situações e as geografias dessa época da melhor maneira possível ao leitor. O primeiro conto, portanto, a primeira das Quatro Marias, aporta aqui no Brasil no século XVI, junto com as caravelas portuguesas. E imaginem vocês qual é a situação de uma mulher branca, europeia, que vem para uma terra absolutamente inóspita para os costumes, hábitos, religião dela, e fica absolutamente sozinha aqui, sofrendo toda a sorte de arbitrariedade, de abandono por parte do marido. Nos quatro contos, eu procuro tentar entender qual é o momento da inflexão que vai existir nessas mulheres para que elas se rebelem, para que elas deem algum tipo de grito de independência que lhes é possível. Depois do século XVI, eu vou para o século XVIII, XIX, Inconfidência Mineira e logo depois Vinda da Família Real. E esse segundo conto já trata de uma outra personagem que sai da Vila Rica de Ouro Preto e vai para o Rio de Janeiro. A seguir eu passo para o século XX, início do século XX, com uma operária negra anarquista, a Terceira Maria, que percorre o Brasil e, enfim, participa da Semana de 22, depois o Estado Novo, e novamente é submetida a todos os problemas que uma traição conjugal impõe às mulheres. E por fim eu chego ao século XXI e coloco esse meu texto em um formato de WhatsApp, que é esse formato que a gente hoje em dia é, digamos assim, submetido a viver. E narro as 24 horas de uma mulher do século XXI que percebe a traição conjugal. Esse é o livro Quatro Marias, que pode ser encontrado numa busca simples ao Google, ou simplesmente com o título Livro Quatro Marias, autor Álvaro Mendes. Ele está disponível tanto no livro físico quanto em e-book. Eu agradeço a todos que me ouviram e desejo sempre ótimas leituras. Eu tenho o meu Facebook, escritor Álvaro Mendes, ou simplesmente Álvaro Mendes, e também o Instagram, escritor Álvaro Mendes, e terei muito prazer em conversar com todos que se interessarem. Obrigado novamente ao programa Autores e Livros da Rádio Senado.
a gente fecha nosso giro de dicas de leitura e lançamentos com O Menino que Sabia Fingir, de Alê Mota. Com uma narrativa bem-humorada, o novo livro infantil da Alê mostra que o processo de crescer pode ser tão divertido quanto difícil. Ela fala mais dessa história pra gente.
Eu sou a Alê Mota, eu sou escritora e estou lançando pela editora Perabook o livro O Menino que Sabia Fingir. Um juvenil em que o Zé, o personagem principal, conta a sua história. A história da sua família, das suas irmãs, seus pais, a história dos seus amigos, os colegas da escola, a vizinhança. E ele é um menino que se acha muito esperto, ele acha que sabe fingir e consegue se dar bem sempre. E assim vai vivendo a vida, com grandes aventuras e muita coisa acontecendo todos os dias, quando ele está brincando, quando ele está em casa, até que tudo muda, quando aparece uma vizinha nova. E também quando acontece uma coisa muito triste na vizinhança. A partir daquele momento, Zé começa a pensar se realmente ele sabe fingir. Zé começa a amadurecer, a crescer. E isso é um pouco do que acontece com todos nós, né? Se você tiver interesse em saber um pouco mais dessa história, vem ler O Menino que Sabia Fingir, da Perabook, do Grupo Editorial Elo. Um beijo.
Lançado pela Perabook, O Menino que Sabia Fingir tem 52 páginas e ilustrações de Vitor Rima. Gostou das dicas de hoje? Se quiser saber mais sobre esses livros, preparei um post especial para o Instagram. Basta usar a hashtag Dicas Autores e Livros, ou então ir direto no meu perfil literário, @litera.livros. Vamos agora para o intervalo e daqui a pouco voltamos com a entrevista da semana e a poesia do Encantos Diversos.
Estamos apresentando Autores e Livros.